Você já imaginou um projeto que ajude a diminuir as filas das unidades do SUS? Pois ele já existe e completa esse ano 2 anos de existência. O projeto Lean é uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Hospital Sírio-Libanês e, de acordo com a Agência Saúde, já conseguiu reduzir cerca de 2 dias de internação e quase 4 horas do tempo de espera nos prontos-socorros. Até agora, foram 20 hospitais que participaram do projeto, que conta com 2 etapas, que envolvem a detecção das causas para os atrasos nas filas, capacitação dos profissionais e monitoramento posterior. O Ministério da Saúde prevê que até 2020, 100 hospitais participarão do projeto Lean. Mas quais são as aplicações reais desse projeto no sistema de saúde brasileiro? O diretor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Oswaldo Yoshimi Tanaka, explica melhor as dificuldades que existem na saúde do país e fala sobre os pontos positivos do projeto.
Eu vou começar por uma frase que eu disse o seguinte: o SUS é um sucesso. Englobou 100 milhões de brasileiros num sistema público universal. Mas o fato dele trazer tanta gente para o sistema, hoje ela tem uma grande dificuldade de atender todas as necessidades que o sistema gerou. Então, acho que hoje nós temos um problema que não é tanto de entrada no sistema, mas como é que o sistema dá conta dos problemas que ele está encontrando. Acho que a proposta que está feita aí, que é através de um apoio, organizando o serviço, definindo melhor os processos, permitindo que você classifique melhor os casos, que coloque casos mais graves e deixe casos mais leves para ser atendido em outras áreas, ela é importante. Ela seguramente vai melhorar a operação e a eficiência do hospital.
Porém, Tanaka acredita que o projeto Lean tenha consequências mais abrangentes para o usuário do sistema público de saúde.
Como o sistema de saúde no nosso país, ele é um vaso comunicante, isto é, depende da unidade básica, depende do pronto-socorro, depende do ambulatório, do hospital. Habitualmente, quando você mexe numa das peças, ele pode melhorar a peça, mas ele pode contaminar as outras partes do sistema. Quando diz assim, olha, nós diminuímos a fila, em parte porque ele está trabalhando mais, mas em parte porque ele também está, seguramente, encaminhando casos mais leves, casos que não precisaria do pronto-socorro, para outros serviços, o que é correto. Agora, o que nós precisamos tomar cuidado é se encaminhar para outro serviço, se outro serviço resolve, mesmo que a coisa seja leve. Acho que os dados que eles estão mostrando, de melhorar a organização, aumentar a eficiência, diminuir a fila, diminuir a rotatividade, aumentar a rotatividade dos leitos, diminuir média de permanência, isso mostra que, de alguma maneira, eles estão selecionando bem os casos e estão conseguindo fazer com que os casos mais graves que precisam de hospitalização sejam realmente atendidos. Todo mundo diz, é verdade, o pronto-socorro tem 80% de casos que não deveriam estar no pronto-socorro. Mas eu, olhando pela lógica do usuário, é que esse usuário provavelmente já foi em algum lugar e ninguém resolveu, daí ele vai para o hospital. Será que os nossos outros serviços, que deveriam estar atendendo aquele caso leve que está no pronto-socorro, estão fazendo isso? Porque se eles não estão fazendo isso, a gente só está rechaçando uma demanda que, claro, melhora a eficiência do hospital, mas a população continua sem lugar para ser atendida.
Para Tanaka, é preciso fazer um levantamento sobre os usuários do sistema.
Vale a pena ter um bom diagnóstico, tipo assim, das 500 pessoas que vão do centro de saúde, quantas são mulheres, quantas são homens, que idade tem, se passou por outro lugar antes, qual delas tem, vamos chamar, casos leves, qual delas que tem lesões graves, qual delas que tem coisas crônicas, para poder saber o que ele está atendendo. Porque, na verdade, a lógica nossa é só deve ir para o hospital quem é muito grave, quem precisa do hospital mesmo. É verdade. Só que a população procura por outras razões também. Então, na hora que ele conseguir diminuir a fila porque está atendendo mais, e diminuir a fila porque também ela está mandando pessoas para outro lugar, eu acho que a gente tem que mapear as duas coisas. Quem é que ele está dizendo para ir para outro lugar que não precisa do pronto-socorro? E também tentar verificar se aonde ele mandou, se essas pessoas estão indo e está resolvendo.
E Marília Luvison, professora do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, acrescenta.
Esse é um projeto como já se teve vários outros, né? Ele é importante, mas ele não é completamente inovador. Você já teve projetos, por exemplo, em vários hospitais que chamava de Maca Zero, e algum tipo de esforço do hospital em enfrentar a superlotação. O próprio Ministério da Saúde, em várias discussões que a gente tem feito, você preconiza que todos os hospitais têm o que a gente chama de um núcleo interno de regulação. Eles fazem uma gestão de leitos, que é o que está colocado no projeto. Acolhimento, classificação de risco, alguém que vai lá o tempo todo saber por que esse paciente está aqui ainda, o que está faltando, como é que agiliza o exame. Então você tem uma agilização dos fluxos internos. Com isso, diminui todos os tempos. Então, o projeto é muito interessante. E é importante que você melhore a qualificação hospitalar nessa agilização. Mas isso é parte de uma função de um gestor hospitalar que está comprometido com o SUS. Para inserir o seu hospital no sistema e otimizar o seu uso, ele precisa constituir projetos deste tipo.
Por fim, Tanaka apresenta algumas alternativas ao projeto Leão.
Eu acho que o outro projeto é melhorar o outro serviço, sistema ambulatorial, comunidade básica, propiciar exames laboratoriais mais frequentes, né? Porque tem gente que está na fila para fazer tomografia, eletrocardiograma. Agora, eu acho que a gente vai precisar de várias fórmulas. Eu acho que essa é uma fórmula que eu acho que sim, tem que testar, tem que apoiar, os hospitais têm que melhorar a performance e melhorar a eficiência. Mas só esse não basta. Eu acho que quando você tem um pronto-socorro com esse volume, com essa quantidade, com essa fila, com essa quantidade de gente que não precisa, é que ele também é um retrato que tem outros pontos do sistema que não estão funcionando.
Eu conversei com Oswaldo Yoshimi Tanaka, diretor da Faculdade de Saúde Pública da USP, e Marília Luvison, professora do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. Eles repercutiram os dados recentes sobre o projeto Leão e deram suas opiniões sobre esse projeto. Bruna de Zeró, para a Rádio USP.